Tá certo, a gente ouviu aí então Mônica Veloso, diretora do Qualifica Guará. Segue todas as nossas dicas aí, corre lá, hein? Que hoje mesmo, a partir das 17 horas, você já pode fazer a sua inscrição. E amanhã, o dia inteiro, vai lá, rapidinho, você já está aí inscrito num desses muitos cursos. E olha quem chegou aqui para conversar conosco. Não vou nem chamar de entrevista, vou chamar de conversa, aquele bate-papo bom. Ney Carteiro, seja bem-vindo, Ney. Bom dia.
Bom dia, jovem Juliana. Paz e bem a todos.
Paz e bem.
Satisfação estar aqui. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço também a toda a equipe, não é mesmo? Sadal, a Érica, ao nosso amigo Felipe Melo também, né? Que convidou a todos que estão prestigiando aí a rádio.
Felipe Melo, que está vivendo uns dias aí de carioca, tá lá no Rio de Janeiro, trazendo pra gente informações sobre o Congresso Franciscano e daqui a pouquinho...
Aniversário da província, 350.
350 anos.
Olha que maravilha.
Que maravilha, né?
É uma história mesmo, né? Maravilhosa, né? Que Deus abençoe, viu? Parabéns a toda a equipe, né? Toda a província, a todos que... E eu uso esse lema, viu? Uhum. Paz e bem diariamente mesmo, porque com letra maiúscula, hein? Paz e bem, com letra maiúscula.
E palavras atraem, né?
O Espírito Santo mesmo que ilumine, não é mesmo? Que Deus abençoe.
É como um mantra, a gente
é um exemplo,
repete,
né?
Repete, e quando vê a gente está tendo isso na nossa vida. Então, realmente, paz e bem. E faltando exatamente um mês aí para a comemoração da festa de Frei Galvão. Muita Sim. coisa boa acontecendo. E você, Ney, como vereador, tem isso na sua pauta, no seu objetivo como vereador, que é realmente trazer coisas boas para a cidade, mas como você mesmo diz, não para a cidade por si só, para o bem comum.
Com certeza.
Né? Você acredita naquilo que você olha, analisa e vê que vai ser bom para todo mundo, ou pelo menos para a maioria.
Sem dúvida.
E tem vários requerimentos aí que você tem colocado. Eu gostaria até de começar de falar sobre o projeto 60 anos mais de transporte. O que você tem pensado, pelo que você tem lutado nesse meio período, que ainda tem para acontecer diante da sua luta, Ney?
Ah, sem dúvida, é uma bela oportunidade, tá? Agradeço. O que acontece? Nós temos o conhecimento que a lei do Estatuto de Idoso, a lei 10.741, em seu artigo 39, deixa bem claro que o idoso tem o direito à gratuidade a partir dos 60 anos. Só que existe um conflito. Essa lei é de 2003. E antes era 65. Então cabe ao município entrar em conformidade com a mesma. E a gente tem buscado isso há vários anos, sabe? E há uma certa resistência em Guaratinguetá. Se a gente for observar as cidades vizinhas, como Aparecida, Lorena, Cachoeira Paulista, entendeu? É Cruzeiro, é 60 anos, e Guaratinguetá é 65. Ou seja, quem tem 60 anos, Juliana, já paga há 55 anos, concorda? Que depois de 5 anos já paga.
Sim.
Então, Guaratinguetá deixa a desejar nesse sentido. A gente tem buscado isso aí, a gente espera que esse gestor tenha um olhar diferenciado, está tendo uma certa resistência também. A gente provocou isso aí através de um projeto de lei no passado.
Qual é o argumento? É de que teria que tirar o investimento de algum outro lugar para colocar nesse transporte que vai deixar de ser pago?
Então, são duas situações. Quando eles falam que a iniciativa tem que ter do executivo, mas o executivo não tomou a iniciativa, nós, como vereadores representantes do povo, apresentamos isso aí. Porque eu tenho um olhar diferente. Porque quando a gente traduz o direito do idoso, é o direito do idoso. Uhum. Embora envolva o transporte, eu entendo como constitucional. Mas o que aconteceu? Na legislatura anterior, a gente apresentou o projeto, a Câmara aprovou, o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto. Então, foi proposto a lei. E aí, o Tribunal de Justiça acatou a solicitação do Sindicato das Empresas, dizendo que houve inconstitucionalidade nesse processo, que deveria partir do Executivo. Eu discordo, mas infelizmente barrou isso aí. Então, eu fiz um documento para o atual prefeito, para que ele se sensibilize e envie. Até o momento, a resposta que eu tive não foi afirmativa, mas eu discordo também do atual prefeito. Uhum. Então, a gente vai comentar de novo e, se possível, propor de novo, porque é inadmissível. Eles falam muito do desequilíbrio financeiro, mas eu discordo, porque se nós observarmos alguns anos atrás da pandemia, Guaratinguetá recebeu um aporte de 1.734.000 que foi repassado para a concessionária. Porque cumpre salientar que o transporte público é municipal. A empresa era pré-serviço, tem uma concessão do transporte. Esse recurso, se você for traduzir lá que seja R$6, quantas passagens dão? Então, lá atrás, já foi solicitado isso aí para repor aquela perda até então por conta da falta do circular das pessoas mesmo, entendeu? Uhum. Então, para mim, não justifica. Eles têm muito olhar da questão financeira da empresa, mas esquece da questão financeira do cidadão. Porque esse valor já é um pão e um leite na família. Então, a gente vai insistir nisso. Fiz novamente um questionamento ao executivo para que possa. Porque aquele detalhe, se cabe ao executivo a iniciativa, por que não toma? O que realmente difere Guaratinguetá das demais cidades? São Paulo, 60 anos. São José dos Campos, 60 anos. Guaratinguetá é 65. Intermunicipal é 60. Então, isso é muito triste para os idosos de Guaratinguetá.
Você acha que a intervenção com a opinião pública, que se as pessoas passarem, de repente, a pedir, a protestar, você acha que isso poderia ajudar que Guaratinguetá tivesse, então, esse projeto aprovado?
Ah, sem dúvida nenhuma. A ação da população...
Acho que a população não pode ficar quietinha, não, né? A população tem que se posicionar, tem que buscar mesmo, realmente, seus direitos.
O ideal seria, eu já propus isso para algumas pessoas em termos de Brasília, assim, o ideal é já mudar lá em cima direto. Uhum. Só que daí eles alegam que cabe ao município, como artigo 30, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, existe uma lei lá de 65, existe o estatuto que conflita, que diz que cabe ao município entrar em conformidade com o mesmo. Se tem esse caminho, que entra em conformidade com o mesmo. O certo seria já ser direto 60, para não ter esses argumentos, entendeu? Porque, quer dizer, a pessoa idosa, ela tem a sua diretriz, ela tem o seu direito, em todos os aspectos, a partir de 60.
Sim.
Por que o transporte, que é para ter um direito legítimo, é 65? Então, tá errado, entendeu? Mas, é claro, a gente tem que ter o pé no chão, ter a tranquilidade, a serenidade, mas falta esse olhar para o bem comum, né? Então, infelizmente, o Tribunal de Justiça, no meu ponto de vista, falhou quando aceitou essa liminar, entendeu?
Sim.
Não houve a justiça, digamos assim, né? Nesse sentido.
Pois é, olha, a gente não tem muito tempo, mas a gente vai
vamos falar de tudo,
sobre,
né?
Sobre tudo, tudo é muita coisa, né? Quem sabe
são
um
muitos
dia
assuntos,
você,
né,
volta aqui no outro dia
Cumprir,
pra gente...
Né, que é um,
pois é,
que
você quer
buscado.
Falar sobre a Cumprir?
Podemos falar
porque
também.
Porque eu acho que ali você é o único que nos representa, né? Digamos
Sim,
assim.
Sim, sem
então,
dúvida nenhuma.
Vamos falar sobre a Cumprir. Depois a gente pode falar sobre essa... que você dispõe também sobre a redução da carga horária, porque falou de redução de carga horária, o pessoal quer saber, né?
Isso.
Mas vamos falar da Cumprir primeiro.
É verdade, a gente tem essa clareza, né, que é necessário a gente buscar um ajuste de igualdade em todos os aspectos. E o Conselho Municipal da Igualdade Racial, ele precisa ser feito aqui em Guaratinguetá, até mesmo para fortalecer nós negros, né? Nós somos negros no sentido, mas buscando o bem comum. Por quê? Uma vez criado o conselho, ele vai estar diretamente ligado também ao Senapir, que é uma secretaria nacional para buscar recursos, criar políticas públicas. Quando a gente fala em racismo, a gente tem que ter a clareza que não é a questão apenas do negro, é de todos os aspectos, entendeu? Quilombola, todos, né? A questão parda, enfim. E não é algo de mimimi, de solicitar favor. É reparação.
Reparação histórica.
Tem que ser isso, tem que ser revisto isso. Então, muitas vezes a pessoa traduz para si, mas esquecem ali toda a questão da essência dos nossos ancestrais, de sofrimento, quando foi feita a questão da educacional, os negros eram proibidos. Então, é uma série de fatores que a gente foi elencar aqui, né, através de estudos, de aprendizagem, que realmente leva a gente a ter uma certeza da necessidade dessa reparação. Não é favor, é reparação. E outra, o negro não tem que ser visto apenas como a questão lá que foi que trouxe só a mão de obra escrava de trabalho. Ele tem até aquele poema, né? Ele veio repleto de inteligência, trouxe muitas invenções, muito trabalho, tem história. Então, o Brasil, a sociedade, tem que ter esse olhar, tem que ter esse entendimento do nosso valor, do nosso sentido, entendeu? A gente fala de cotas, a pessoa fala... Quando eu prestei o concurso Correio, eu passei em primeiro lugar. Não tinha essa questão de cota. Então, nós somos inteligentes. Só que a gente tem que ter um olhar não para si próprio, assim, né? E sim para um todo, né? O que acontece hoje no contexto social? Há uma certa discriminação, sim. O racismo existe, ele está presente, tanto na questão da cor como na questão social. E a gente tem que combater. Como diz, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Temos que combater isso aí, através de políticas públicas. E a criação do Cumprir, né? Tem o grupo, a comunidade, né? A questão do Baobá, vários segmentos que tem um trabalho muito bonito aqui aqui em Guaratinguetá, que a gente tem um apreço, né, e admiração. Então é necessário esse fortalecimento e a criação. Inclusive, um tempo atrás, eu conversei com Claudinei Correia, né? Que,
sim.
De Aparecida, né? Xará, nome bonito, hein? Ele tem um conhecimento muito amplo também nesse sentido, nos orientou em vários aspectos, a nossa gratidão. Então nós somos eternos aprendizes, Juliana.
É, exatamente.
Aprendizes para o bem comum.
Porque nós somos desconhecedores da nossa própria história, né?
Sim.
E eu falo, coloco nós como primeira pessoa, como pessoas pretas, negras, sim, mas também outras pessoas pessoas brancas, quando eu falo nossa história, nossa história mesmo, do,
sim,
Brasil, do que realmente aconteceu. Tem muita gente que distorce a história, tem gente que atualmente diz que nós não temos racismo estrutural, que tem que ter cota para não só de raça, mas para pobres. Isso sempre existiu, tem cota para os dois.
Sim.
Então acho que falta muita informação realmente, e como você mesmo disse, é um assunto muito amplo, porque a gente teria que dar uma aula de história primeiro.
É, os fazendeiros no passado não tiveram cotas?
Para tentar convencer as pessoas do porquê as cotas, elas precisam existir, sim. Quem dera a gente não precisasse, mas enquanto uma pessoa branquinha, ela tá estudando, a outra que tá lá na periferia tá cuidando do irmão, tá trabalhando de dia, tentando estudar à tarde. Então, como que as duas pessoas vão prestar a mesma prova, né? Vão tentar entrar na mesma universidade? A gente vê que as universidades públicas, a maioria das pessoas que entram são pessoas que podem pagar por cursinhos que são caríssimos. Eu fui procurar um curso para vestibular para minha filha aqui em Guaratinguetá, R$2.000 em mensalidade. Inclusive, ela está fazendo agora um curso pré-vestibular gratuito oferecido pelo PSOL, juntamente também com o pessoal do Baobá, enfim.
Sim.
Então, se a gente,
maravilha,
não tiver essas cotas, essas oportunidades, pé de meia, enfim, que seja, né? Como fica, né? Nesse país desigual que nós estamos.
Tem
que
ter.
Eu discursei aqui, mas a gente não tá nem com tempo, né? Eu vou chamar o intervalo, porque daqui a pouquinho pode ir direto? Então vamos direto.
Inclusive,
então,
tem a lei, né, que a gente propôs, um projeto que é a lei da questão da cota no concurso público, né? Onde reserva um percentual ali para as pessoas pretas, né, e pardas, né? Mas vamos lá, vamos conversando e pedindo para Deus sabedoria e discernimento sempre.
A gente vai, maravilha, a gente encerra o nosso jornal 8:30, mas eu acho,
sim,
que a gente pode ainda conversar uns 2 minutinhos. O Felipe,
maravilha,
vai entrar ao vivo daqui a pouco, Ney. Ah, eu gostaria que você voltasse, Ney, aqui. Eu sei que esses dias mesmo você estava dando entrevista aí no podcast.
Sim.
Você está sempre dando entrevista, a gente sabe que não tem muito tempo, mas eu acho importante que as pessoas estejam por dentro. Olha, nem tempo de falar com os nossos ouvintes hoje. Eu votei, o jornal foi muito cheio, graças a Deus. A Elizabeth mandou um recado aqui para você. Bom,
sim,
dia, Ney Carteiro. Para as coisas boas, como um bem comum, para ajudar os idosos, a prefeitura veda a lei. Mas para aumentar a taxa de lixo, a iluminação pode, né? E a Elizabeth, ela tá indignada desde ontem com esse negócio da taxação do lixo. Elizabeth, inclusive, saiu até matéria, né? Então, eu falei que eu ia rever isso, e realmente o decreto sobre o reajuste de 4,83% com base no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi assinado pelo prefeito Júnior Filippo e publicado no Diário Oficial na quinta-feira. A SAEG também informou que recebeu a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo a autorização para realizar a atualização da cobrança da taxa de resíduos domiciliares do município. O reajuste de ambas as taxas foi de 4,83%, calculado com base no IPCA acumulado dos 12 meses de 2024. Você sabe explicar pra gente por que que aconteceu isso? Não havia um aumento já há algum tempo, é isso, Ney?
Então, a gente fica triste por isso. Por exemplo, há uma certa reposição quando diz respeito à cobrança, mas não há um olhar quando diz respeito a um direito específico, entendeu? Eu vou verificar com toda eficiência em relação a isso, se for o caso, buscar alguma alternativa, mas eu discordo também, porque se você for ter um olhar também para a cobrança, por exemplo, do esgoto, é um exemplo, é 80% o valor da água. E o resíduo sólido é pela metragem do imóvel, né? Existe toda essa dinâmica dentro de uma conta de água. Mas eu tenho denúncia da questão do tratamento de esgoto, que ele não existe em Guaratinguetá. É 30%, 29%, a pessoa paga e não tem. Né? Então, quer dizer, cobrar e não tem. A iluminação pública, as pessoas contribuem e não tem o que realmente necessita. Por mais que os funcionários trabalhem, façam o seu melhor, é necessário melhorar. Então, realmente, eu vou observar tudo isso e com certeza cobrar, até porque a gente tem essa obrigação, né, Juliana?
Exatamente, Ney. E o Ney, ele se acaba sendo um pouco injustiçado ali dentro, né, Ney? Porque as pessoas dizem, porque você nem sempre vota naquilo que, como as pessoas dizem, como é que tem que haver uma... Eu esqueci a palavra agora, que até foi explicada pelo querido falecido... O que foi embora agora com Deus?
Agora recente?
É, o Nilo. O Nilo nos disse que tem que ter articulações, ele usou essa palavra, né? Que tem que ter algumas articulações. E você não pensa assim, né?
Não,
você vai pelo que você acha certo.
Convicção.
Convicção.
Eu sempre digo que a minha essência, a minha origem, eu jamais posso perder. E esse é o olhar que eu tenho. O artigo 82 diz que é inviolável o voto do vereador. Então, cabe a ele uma decisão. Então, eu não tenho um olhar de situação nem oposição, e sim de convicção. Eu analiso o projeto e vejo realmente a essência dele, se está correto ou não, se é para o bem comum. Se não for, independente de partido, de pessoas, eu voto contra. Muitas vezes é um voto único. Mas eu vou ser sincero, nunca errei no não.
Isso que ele falou, às vezes é um voto único, mas se ele for contra, ele não vota
não,
gente. Voto.
Não é uma questão de oposição, é de certeza, de convicção. É. O vereador representa o povo, não representa o prefeito. É, são poderes distintos, harmoniosos, né? A gente sabe toda aquela dinâmica dentro da questão de um processo mesmo, né, constitucional. Porém, o vereador tem que ser a sua independência. Eu não tenho parente indicado, não devo favor. O que a gente precisa é ser imparcial. A gente solicita ao executivo tudo aquilo que é obrigação dele mesmo. Tem que ter essa harmonia, né, entre os poderes. Mas não devemos ser refém. A Câmara tem que entender que, em termos de realização, a última palavra é da Câmara. Se o projeto da Câmara é aprovado, o prefeito veta, derruba o veto e publica. Sanciona, a Câmara tem força. Mas muitas vezes a gente observa situações distintas. É claro que respeitando a posição de cada um. Mas eu, Ney Carteiro, tenho a minha maneira de pensar, de agir, não vou mudar.
Ney, você vai ter que voltar aqui. Peço desculpa pela correria. O Felipe nem conseguiu entrar, porque já são 8:30, ele estava nos esperando.
Nós temos assuntos bons, né?
Mas
do TFD, né? Tratamento fora do domicílio.
Tivemos entrevistas ao vivo e, enfim, pelo horário mesmo, né? Que a gente combinou aqui, todo mundo combinou de entrar no final, acabei lendo um monte de coisa no primeiro bloco aqui e não deu tempo de falar sobre tudo, Ney, mas eu vou combinar com você direitinho, daí você fica aqui uma hora com a gente.
Maravilha!
Tá bom? Mas desde já agradeço também a participação de todos, a Eta Maria, a Isaura. Amanhã eu leio a mensagem de vocês, tá, gente? Por hora eu tenho que encerrar aqui, porque daqui a pouquinho tem o Café com Entrevista e aí sim você acompanha o Café Entrevista enviado diretamente do Rio de Janeiro pelo jornalista Felipe Melo. Acaba aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto, produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz, coordenação Evandro Luiz Fialho, direção-geral de Frei Augusto Luiz Gabriel, quase uma narração de jogo de futebol. Até amanhã, gente!
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.